Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós vamos falar sobre malformações craniofaciais. O HRAC, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP em Bauru, é pioneiro nessa área de atuação, referência nacional e internacional no tratamento e pesquisa das anomalias craniofaciais congênitas, síndromes associadas e deficiências auditivas. Nosso convidado é o Dr. Cristiano Tonello, cirurgião craniofacial e chefe técnico do Departamento Hospitalar do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP em Bauru e professor também do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB-USP. Boa tarde, professor Cristiano. Bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. Agradeço a oportunidade desse espaço de conversar com vocês.
Muito obrigada. Professor, eu começo perguntando para o senhor o que são malformações craniofaciais.
Malformações craniofaciais ou anomalias craniofaciais são condições, na sua maioria, condições clínicas, que na sua maioria se apresentam já no momento do nascimento, né? Ou seja, são condições congênitas, as crianças já nascem com essas alterações. E malformações craniofaciais porque elas acometem o segmento tanto da face como do crânio. Algumas vezes compromete o lábio, o céu da boca, outras vezes comprometem também as estruturas, outras estruturas da face, incluindo orelha, olho, e nas situações mais graves ou que tem um comprometimento maior, ela tem uma extensão, um comprometimento também da região craniana. Então, malformações craniofaciais é um termo muito genérico, mas que engloba desde da alteração mais comum congênita, né, ou seja, que a criança já nasce com isso, que é a fenda lábio-palatina, né, a fissura ou lábio leporino, até condições mais graves em que existem assimetrias, deformidades que envolvem o crânio, a calota craniana dessas crianças.
Professor, e as causas, elas são genéticas?
Não necessariamente. Grande parte dessas situações, dessas malformações, elas vêm acompanhando alguma síndrome, né? Alguma condição que caracterize isso e tem uma relação genética. Nós podemos identificar um gene comprometido ou conseguimos identificar nos pais ou na família um outro indivíduo comprometido, uma outra pessoa, um familiar comprometido, e aí nós conseguimos classificar isso como de causa genética. Agora, outras condições, e aqui, mais uma vez, incluindo a mais comum delas, que é a fissura do lábio e do palato, né, a imensa maioria das vezes é um achado ocasional, ela não está relacionada a uma causa genética. Outras vezes, nós temos situações em que estão relacionadas a algumas causas durante a gravidez, alguma doença que a mãe possa ter durante a gravidez, isso felizmente menos frequentemente, né, ou outras vezes associada ao uso de álcool, eventualmente uso de drogas durante a gestação e que pode, aí, em função do uso dessas substâncias, levar ao comprometimento, né, da face como de outras estruturas do corpo humano, né? Mas o que a gente observa com maior frequência são achados ocasionais, pais que não têm nenhuma alteração, a família que não tem nenhuma condição, não foi exposta a nenhuma desses agentes que podem levar às malformações, e que mesmo assim a criança se apresenta com uma deformidade, uma alteração na face.
Professor, e nesses casos, há possibilidade de haver mais de um caso em uma mesma família?
Há possibilidade, especialmente naquelas situações em que nós sabidamente sabemos que é uma condição congênita, que existe, que é uma situação de herança, né, genética, em que existe um gene identificado. Por exemplo, nós temos algumas condições que são menos comuns, como síndrome de Apert, síndrome de Crouzon, ou mesmo uma síndrome que ficou bastante conhecida mais recentemente, que é a síndrome de Treacher-Collins, em função de um filme, né, do Extraordinário, e que são de causa genética, e uma vez o paciente tendo essa condição, os seus filhos têm uma chance de pelo menos 50% de terem essa condição. Então, não é raro nós observarmos aqui no hospital condições em que a mãe e o filho têm a mesma condição clínica, ou dois irmãos têm o mesmo diagnóstico, a mesma malformação craniofacial.
Professor, e qual que é o impacto na qualidade de vida dessas pessoas portadoras de malformação craniofacial?
Essa é uma pergunta excelente, porque ela envolve desde a expectativa desses pais, né, com o nascimento de uma criança, né, da família, a expectativa, e que muitas vezes é uma expectativa que acaba sendo, não diria frustrada, né, mas todo o sonho, toda a alegria que envolve o nascimento de uma criança, muitas vezes vem acompanhado de muita preocupação quando se faz o diagnóstico no pré-natal, que é o ideal, né, ou muitas vezes no momento em que os pais e a equipe é surpreendida no momento do nascimento. Então, o comprometimento, eu diria, é um comprometimento psicológico, obviamente, da família, dos pais, do paciente, e, obviamente, um comprometimento orgânico, funcional disso, né? É uma criança que, a depender da condição clínica, da malformação, muitas dessas crianças têm uma dificuldade muito grande de respirar já nos primeiros dias, dificuldade de alimentação. Ao longo do tempo, pode haver um comprometimento da fala, especialmente naquelas situações em que tem uma abertura no céu da boca, fissura palatina, e obviamente o comprometimento estético em função do acometimento dessas estruturas da face, né? Outras vezes, essas crianças também, esses pacientes, podem ter comprometimento auditivo. Não é infrequente que essas alterações venham acompanhadas de deformidades nas orelhas, ausência de orelha, e que causa, além do comprometimento estético, o comprometimento da audição e das funções vitais e básicas a todos nós, né?
Professor, o senhor já disse para a gente que essas malformações, elas estão, em algumas vezes, associadas a alguma síndrome, né?
Sim.
O senhor, inclusive, falou da síndrome de Treacher-Collins, que tem até o filme, né, O Extraordinário, com a Julia Roberts, que há pouco tempo, né, fez bastante sucesso, né?
Sim.
O senhor pode explicar para a gente exatamente o que é essa síndrome?
A síndrome de Treacher-Collins é uma síndrome que foi descrita por volta dos anos de 1900, né? Então não é uma descrição recente, ela já tem aí pelo menos 100 anos de descrição, mais de 100 anos, e que é uma condição genética. Hoje nós temos pelo menos 4 genes identificados que causam a síndrome de Treacher-Collins, e das malformações craniofaciais, talvez seja uma das que comprometem mais segmentos da face, né? Esses pacientes, e como o filme bem demonstra isso, né, essas crianças não têm comprometimento neurológico nenhum. Elas têm um crescimento como qualquer outra criança, e o desenvolvimento neurológico também. Por outro lado, elas têm alterações importantes na mandíbula, né, que podem levar, além do comprometimento estético, mas principalmente nos primeiros dias e primeiros meses de vida, a um desconforto, uma alteração respiratória muito grande. E normalmente é essa a primeira indicação cirúrgica que nós temos que prestar atenção, porque é uma criança que logo que nasce já respira muito mal em função de uma mandíbula muito pequena. Outra alteração muito comum na síndrome de Treacher-Collins é a fissura no palato, uma fenda na região do céu da boca, que em algum momento vai comprometer a fala dessas crianças. Existe uma alteração que é muito comum também, que é uma ausência, é uma diminuição muito grande dos ossos que compõem a moldura do olho, né, a região próxima dos olhos, a maçã do rosto, que é o zigoma desses pacientes, a maçã do rosto, e que são muito diminuídos e dão um aspecto muito característico, né, dos olhos meio caídos, né, o olho acaba sendo exposto em função disso. E uma alteração que é muito comum também é uma deformidade ou mesmo às vezes até uma ausência das orelhas. Isso leva ao comprometimento tanto estético e, obviamente, o comprometimento da audição, que tem que ser, precisamos intervir de maneira bem precoce para que essa criança não fique privada de sons, de escutar. Então, protetizar essa criança o quanto antes, acompanhar num serviço de referência ou com profissionais que conheçam isso, para que a gente possa minimizar todo esse comprometimento, né, que acontece tanto da parte estética como funcional.
Bom, como o senhor bem disse, né, além da estética, né, essa síndrome, ela compromete também audição, respiração, né, e outras funções vitais, professor, ela pode também comprometer?
Em se tratando da síndrome de Treacher-Collins, o comprometimento é quase que essencialmente, ou na sua maioria, do segmento, ou da cabeça, da face. Uhum. Né? Existem outras condições, e principalmente essas condições sindrômicas, que podem vir acompanhadas de outras alterações. Por exemplo, pacientes que têm malformações craniofaciais, alguma síndrome, e tem também algum tipo de comprometimento cardíaco, alguma cardiopatia congênita também, que nasceu com a criança, ou algumas vezes alterações renais. Outras condições também, e nós observamos isso com alguma frequência aqui no hospital, essas crianças têm malformações na face e também têm malformações de pernas, de mãos, de braço, né, que pode acontecer em algumas condições.
Professor, as correções estéticas para essa síndrome, elas se concentram nos olhos, pálpebras e orelhas?
Sim, mas não exclusivamente, né? A correção, a atingir-se, né, o objetivo é alcançar uma face próxima do normal, ou com uma estrutura muito próxima do que anatomicamente é normal, né? Do que as estruturas em seu tamanho, na sua forma, e que muitas vezes elas são comprometidas nessas situações. Então, a cirurgia, sim, elas envolvem desde, num primeiro momento, muitas vezes nós temos que lançar a mão para essas crianças de traqueostomia, tem que fazer uma abertura na região do pescoço para que a criança possa respirar. Outras vezes nós temos que fazer uma via de alimentação diretamente no estômago, porque essas crianças não têm capacidade para se alimentar adequadamente e elas precisam, obviamente, ser alimentadas e respirarem adequadamente. Isso são as cirurgias funcionais. Quando nós temos as funções vitais preservadas, a criança está respirando bem, está se alimentando, está crescendo, enfim, nós passamos então a corrigir as deformidades e que, na verdade, são cirurgias reconstrutoras, não essencialmente estéticas, né?
Sim.
De reconstruir a mandíbula, algumas vezes nós temos que alongar os ossos ou tirar enxertos de cartilagem, de osso, de outros locais do organismo, por exemplo, retirar enxertos de costela, da próprio osso da bacia dessas crianças para poder reconstruir falhas ósseas na face. Isso da parte do esqueleto facial, a parte óssea, né? E quando nós temos que corrigir as partes moles, a pele, essencialmente, nós temos que realmente fazer reconstruções da pálpebra, fechar a fissura do lábio, do céu da boca, reconstruir as orelhas, né? Então, envolve aí uma gama, uma variedade muito grande de procedimentos, né? Essa criança, alguns dos nossos pacientes, muitas vezes eles começam a fazer o tratamento já nos primeiros dias de vida e esse tratamento vai se estender até uma fase adulta por volta dos 16, 18 anos.
Professor, até aqui nós falamos então sobre a síndrome de Treacher-Collins, né? Agora, professor, existe uma outra síndrome também a qual malformações craniofaciais estão associadas, né? Que é a sequência de Pierre-Robin. É isso,
Pierre Robin.
Obrigada, muito obrigada. Quais são as características apresentadas por essa síndrome, Pierre Robin?
O Pierre Robin, né, é também uma descrição que não é recente e é uma condição que ao longo do tempo ela acabou sendo abandonado esse termo de síndrome. E hoje mais, isso não é só uma questão de nomenclatura da literatura ou como os livros atualmente têm chamado, que é uma sequência de Robin, ou sequência de Pierre Robin, porque não necessariamente essas crianças têm uma síndrome associada. Mas no que consiste a sequência? Aliás, metade delas não tem uma síndrome associada, e por isso esse nome hoje não tem sido usado de maneira tão abrangente como era usado até bem pouco tempo atrás. Mas essa é uma condição em que nós temos como, e por isso ela é chamada de uma sequência, porque ela é uma sequência de eventos, de condições, que tem como resultado a dificuldade da criança respirar. Ou seja, o Robin é aquela criança que nasce com uma mandíbula muito pequena, muito pequena. E como eu falei, ela pode estar associada com uma síndrome em 50% das vezes, e em outros 50% das vezes a gente não tem ainda uma explicação muito bem estabelecida para isso. Mas, essencialmente, são crianças que nascem com uma mandíbula muito pequena e, pelo fato da mandíbula ser muito pequena, a posição da língua fica muito para trás. Uhum. Fica muito para trás. E, obviamente, que uma mandíbula pequena e uma língua numa posição muito para trás, em consequência dessa mandíbula pequena, leva a alteração respiratória. Então, por isso que hoje nós chamamos isso de uma condição, é mais de uma sequência. É uma mandíbula pequena que leva a um posicionamento mais para trás, mais posterior da língua e, consequentemente, ao desconforto, à alteração respiratória.
E nesse caso, na sequência de Roban, os problemas respiratórios são os pontos mais graves. A criança, ela não tem o mesmo tipo de deformidade facial, por exemplo, além da mandíbula, que as outras crianças que têm a Treacher Collins.
Isso. O próprio Treacher Collins pode ter, quando ele tem desconforto respiratório e uma mandíbula muito pequena, ele tem no seu comprometimento uma sequência de Roban dentro da síndrome.
Certo.
Não sei se estou me expressando adequadamente, mas toda criança que tem uma mandíbula muito pequena, como é uma condição do Treacher Collins, ele pode ter uma sequência de Roban acompanhando essa síndrome.
Associado.
E ele entra então nesse 50%. Vê que existe uma correlação também das condições clínicas. Mas naquelas condições isoladas, a sequência de Roban não associada à síndrome, o comprometimento é muito diferente do Treacher Collins. Ele tem só uma mandíbula pequena. Não tem outro comprometimento. Ele tem as orelhas, não tem alteração nos olhos, não existe nenhuma alteração no crânio, mas a mandíbula muito pequena leva a uma alteração respiratória muito grande. E sim, Mel, aí o problema principal dessas crianças é alteração respiratória e, consequentemente, dificuldade para se alimentar.
Certo. E qual que é a forma, professor, de tratamento para cada um desses casos?
O tratamento na sequência de Roban, inicialmente o tratamento ele é conservador. Tudo que nós possamos lançar a mão para tratar essa criança de maneira que ela não precise de cirurgia, isso será realizado. Então, um acompanhamento importante da pediatria, conseguir nutrir adequadamente essa criança com o auxílio importante da fonoaudióloga, a presença da enfermagem constante para acompanhar essa criança. Aqui no hospital nós temos uma experiência muito grande com o uso de uma cânula, que é o uso de um tubinho que nós colocamos pelo nariz para auxiliar a criança no desconforto respiratório, associado a todas essas outras medidas de nutrição, um aporte de energia muito grande, porque não é raro, Mel, que nós temos uma criança que faz ela até consegue ingerir o alimento, ela consegue se alimentar, mas o gasto calórico que ela tem para manter a respiração adequada, uma respiração mais ofegante, o gasto ele é maior do que o ganho que a criança tem com a alimentação. Então, isso nós temos que balancear, ter um acompanhamento nutricional importante da fonoaudiologia e especialmente da pediatria e da enfermagem. Naquelas situações em que essas crianças não evoluem bem, ou seja, elas não respondem a esse tratamento mais conservador, nós temos uma experiência grande, que é o alongamento da mandíbula. Nós colocamos aparelhos, fizemos uma cirurgia e colocamos um aparelho na mandíbula dessas crianças para que esse osso que é pequeno ele possa ser alongado e dessa forma trazer a língua para frente, né? Aumenta-se a mandíbula, traz consequentemente a língua para frente e alivia o desconforto respiratório.
Tá, professor, esse aparelho, o qual o senhor citou, é o distrator osteogênico?
Isso.
E ele muda, então, essa característica da mandíbula da criança?
Muda. Eu acredito que seja mais familiar, talvez, às pessoas, que algumas vezes nós vemos até alguns pacientes na rua, alguns pacientes numa espera de uma clínica, de um hospital, que tem uma estrutura de titânio, um arco nas pernas, que isso é mais frequentemente de a gente ver, que é, na verdade, uma técnica que nós importamos da ortopedia, que eles usam para alongar ossos como o fêmur, ossos longos do nosso organismo. O distrator osteogênico, na verdade, ele é um device, ele é um aparelho que nos permite, a partir de um corte no osso, nós fizemos a mandíbula é uma estrutura pequena, eu faço um corte nessa estrutura no osso e coloco esse aparelho preso nas duas extremidades, nos dois lados do corte. E ao longo dos dias eu vou afastando esse corte um do outro. Porque na criança, a criança tem um potencial de formação óssea muito grande. Então eu vou afastando essas estruturas, né, e vai se formando osso nessa região do corte que nós fizemos. Então, muitas vezes nós conseguimos alongar uma estrutura em 10 milímetros, 1 centímetro, 1 centímetro e meio, até 2 centímetros, a partir de uma formação óssea da própria criança.
Certo.
Uma estrutura que era pequena, eu consigo torná-la ela maior, mais longa, a partir disso. Então, o distrator nada mais é do que isso. É um aparelho que vai afastando as superfícies do osso e formando osso nessa região, e então eu tenho uma estrutura maior.
Professor, e qual que é a incidência dessas síndromes sobre a população? E eu gostaria também que o senhor respondesse, até o momento, quantos pacientes portadores dessas síndromes, se possível, né, já foram atendidos, e quantos são atendidos atualmente no centrinho da USP aí em Bauru?
A USP, certamente, o HRAC, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, tem mais de 50 anos de história e com um propósito muito bem estabelecido desde a sua criação, que é um hospital específico para tratar essas condições. Então, a nossa amostra, a nossa população de pacientes, nós temos um número expressivo dessas condições em função disso, né? Poucos são os centros que atendem essas condições clínicas, né, essas síndromes. O comprometimento é muito variável, a depender da síndrome. Algumas são mais frequentes, outras mais raras. Se nós considerarmos, por exemplo, a fissura lábio-palatina, que não deixa de ser uma malformação craniofacial, e ela é a mais frequente, a incidência no Brasil, mostram aí os estudos, que é de 1 para cada 650, 700 crianças nascidas vivas. Então não é algo tão infrequente, né? Um nascido para cada 650. Agora, quando nós formos considerar Pierre Robin, sequência de Robin, isso já vai para 1 para cada 6 mil, 7 mil. Treacher Collins já muda, é 1 para cada 50 mil, 100 mil nascidos vivos. Então, algumas condições são muito mais comuns e outras menos comuns. Apesar de ser uma condição, aí a gente, como nós conversamos previamente sobre o Treacher Collins, apesar de ser uma síndrome rara, com uma incidência de 1 para cada 50 ou 100 mil nascidos vivos, hoje nós temos no hospital mais de 120 pacientes com síndrome de Treacher Collins. Um total aí de pacientes com sequência de Robin, que é o número talvez maior e mais expressivo, e isso é até motivo de nós estarmos levando agora para o consenso mundial de Robin os nossos números, que se aproximam de 3 mil pacientes ao longo dos 50 anos. E totalizamos hoje um número por volta de 100 mil pacientes atendidos.
Professor, isso quer dizer então que o centrinho de Bauru, o HRAC, ele recebe pacientes do país todo?
Recebeu durante um período muito grande, um período grande da sua história, pacientes de todo o Brasil, até por uma falta, uma carência grande de outros centros em outros estados. O que nós observamos ao longo do tempo é que os estados e algumas regiões foram se organizando para que pudessem receber esses pacientes e o atendimento se tornasse mais acessível e mais próximo desses pacientes, né? Mas hoje nós somos regulados, né, por um sistema de através do estabelecimento de um núcleo de regulação de acesso de pacientes, e nós temos uma regulação que ela, para as condições mais comuns, como a fissura lábio-palatina, ela atende o estado de São Paulo, e para aquelas condições mais raras, mesmo incluindo a síndrome de Treacher Collins, ainda nós temos um atendimento ampliado para todo o Brasil, desde que essas secretarias de saúde, as prefeituras, façam um contato com o nosso hospital e com a central de regulação de vagas.
Ou seja, essa regulação, essa central de vagas, ela é feita pelo SUS, porque o tratamento oferecido pelo HRAC, o centrinho aí de Bauru,
Sim. É
feito através do SUS.
Sim, 100% SUS. Isso, hoje, todos os, até como uma maneira de que o acesso seja acessível para todos, diferentemente de fazer para aqueles que conseguiam fazer um contato direto com o hospital ou tinham, muitas vezes, algum conhecido daqui, algum profissional que passou por aqui, hoje nós temos uma central bem estabelecida, um núcleo, sob a chefia da enfermeira Dorotec, que é uma enfermeira com bastante experiência, com bastante com anos de experiência aqui no hospital, e que nós, vinculados ao CROSS, que é hoje uma central de regulação de vagas do Estado de São Paulo, e isso funciona para todas as condições, não é só malformações craniofaciais, é para disponibilização de leitos de UTI, para trauma, para todas as outras condições, ela respeita esse controle de acesso dos pacientes.
Muito bem. Hoje, aqui no Saúde Sem Complicações, eu conversei com Cristiano Tonello. Ele é professor do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB-USP, e também é cirurgião crânio-facial e chefe técnico do Departamento Hospitalar do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da USP, em Bauru. Professor Cristiano Tonello, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Mel, agradeço mais uma vez a oportunidade da Rádio USP de nós podermos expor um pouco daquilo que nós fizemos com muito amor e paixão aqui no hospital. Obviamente, uma assistência muito vinculada ao ensino, à pesquisa, e que visa, ao longo desses mais de 50 anos, tratar essas deformidades que estão na face dessas crianças, no rosto dessas pessoas, e que precisam ser reabilitadas, precisam ser operadas. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço que nos foi dado.
Obrigada, professor. Isso é verdade mesmo. Amor e paixão está ligado ao nome Centrinho. Eu sou de Bauru, viu, professor? Conheço um pouquinho da história do Centrinho.
Ah, é mesmo? Que
verdade. Bom, obrigada.
Você, como bauruense, deve conhecer, e acho que uma das coisas que caracteriza a nossa cidade, deu um conceito de humanização, de tratamento, de bem receber os nossos pacientes, talvez o Centrinho seja o grande selo, né, a grande marca que a gente possa dar para os nossos pacientes, além da excelência do tratamento, é esse selo de humanização, de entendimento do paciente como um todo.
Certamente, isso com certeza. Professor, muito obrigada, viu?
Obrigado.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1h, com reapresentação aos domingos, às 5h. Escreva para o imprensa.rp@usp.br. Tire suas dúvidas, dê sugestões de novos temas. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Olha, você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Até a próxima terça.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.